Maruzia, bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa, como vai?
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, todos os ouvintes da Rádio Câmara, um prazer enorme estar aqui com vocês.
Pois é, Maruzia, a gente acabou de ter aí, né, mais uma edição do Câmara Mirim, né, com a participação dos estudantes que vieram de vários locais do país. Que balanço você faz desse programa desse ano e qual a expectativa para essa nova edição 2018?
Nossa, sempre maravilhoso, Edson, o retorno que nós temos dos educadores, coordenadores de câmaras mirins municipais. Cada ano que passa, eles ficam mais empolgados, eles ficam mais interessados e dizendo, nossa, cada ano que passa é melhor, a gente sente a diferença em relação ao trabalho que nós realizamos com as crianças. Elas se sentem diferentes, elas se sentem mais... com mais poder de influência, inclusive dentro de casa, inclusive na própria comunidade, dentro da escola. Então, o nosso feedback sempre é maravilhoso. Todos os anos, a gente nunca para de se surpreender.
Bacana. Agora, Maruzia, os professores, quer dizer, quem se inscreve são os professores, né? Como é que funciona esse processo agora, né, de uma nova etapa para o Câmara Mirim 2018, né? Como é que funciona? Agora os professores é que vão escrever os seus alunos, os projetos, as iniciativas. Como é que funciona esse processo aí?
A gente tem três etapas no Câmara Mirim. A primeira é a inscrição de escolas, a segunda é a inscrição dos próprios estudantes, inclusive eles podem fazer isso independentemente da escola, né? Eles têm autonomia para poder escrever os próprios projetos de lei, e tem também as inscrições para os parlamentos mirins municipais. Nessa primeira, eu vou focar nessa primeira agora, que é a inscrição de professores. É uma forma das escolas, a gente afinar essa parceria com as escolas e também garantir o quórum, porque são 400 crianças no plenário. Essas crianças, elas vêm do Brasil inteiro. E quem traz essas crianças são as escolas, é a responsabilidade das escolas. Então, nessa etapa agora, nós estamos abrindo as inscrições exatamente para poder formar esse quórum. Nós estamos abrindo 10 vagas, cada professor terá direito a trazer uma turma de 30 alunos, né, para a gente poder formar, enfim, esse número de crianças para poder fazer a apreciação e a votação dos projetos de lei das crianças. Então, nessa primeira fase, é um concurso de redação. Os professores enviam para nós uma redação. E o tema é bem simples. Por que é importante que os estudantes participem do programa de simulação parlamentar Câmara Mirim 2018? Esse é o tema da redação. Uhum. Então, os professores vão explicar por que eles imaginam que seja interessante trazer as suas turmas para participar conosco do Câmara Mirim, e a gente vai fazer a seleção das 10 melhores redações. Essas redações, uma vez selecionadas, os seus autores também ganham direito a fazer um curso de capacitação. Uhum. E esse curso é feito pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados. É uma parceria que o plenarinho tem com o CEFOR. Uhum. E é um curso de 120 horas com direito a certificado, que é o programa Missão Pedagógica no Parlamento. O plenarinho tem vagas garantidas nesse programa de capacitação, porque o nosso interesse é que esse professor consiga trabalhar com os estudantes da melhor forma possível, por isso essa parceria. Então, se o professor tiver sido selecionado, se a sua redação estiver entre as 10 vencedoras, ele ganha direito de fazer o curso, né, à distância, e uma vez aprovado, participar da missão pedagógica. E pode vir a Brasília, passar uma semana aqui conosco durante com tudo pago pela Câmara, para poder realizar essa capacitação e trabalhar com mais informações, com mais recursos com os estudantes.
Então quem faz a redação é o professor?
É o professor. Ah. Nessa etapa agora é uma inscrição de escolas. A gente ainda não abriu a etapa infantil. Sim. E é de projetos de lei. Isso vai acontecer ali meados de março, mais ou menos.
Ah, bacana.
A gente antecipou, Edson, porque a gente queria muito que os professores participassem do Missão Pedagógica. Uhum. Então, a gente está atrelando a nossa inscrição à inscrição do Missão. Né? Então, os professores interessados, eles mandam para a gente as redações, ganham esse direito, e eu também o direito de trazer suas turmas. E a gente está prevendo dia 25, 26 de outubro, é a data prevista, do Câmara Mirim do ano que vem.
Agora, quantas redações serão selecionadas?
Serão selecionadas 10 redações. E esses professores, os que tiverem sido selecionados, vão ganhar direito a fazer o curso Educação e Parlamento, que é oferecido pelo CEFOR, é um curso à distância. E os 6 habilitados, os 6 mais bem colocados, aí fazem o Missão Pedagógica inteiro, incluindo a parte presencial e o módulo de aplicação.
Quer dizer, as inscrições estão abertas e tem prazo para ser divulgado o resultado dos professores selecionados para o Câmara Mirim?
Isso, a gente, o prazo de entrega das redações, de envio das redações, é o dia 22 de janeiro de 2018. Eu sei que a gente está em pleno período de férias, mas a gente imagina que seja um evento ímpar para esses professores.
E a não, gente é até vai bom, esperar... né? Porque já que estão de férias, vão ter tempo para fazer.
Às vezes no dia a dia do trabalho não dá, né?
É, às vezes não dá.
É, exato.
Isso. E aí, dia 22 de janeiro, eles têm que enviar essa redação para o nosso, para o e-mail específico do Câmara Mirim, que é o Câmara Mirim, tudo junto, @câmara.leg.br, esse é o e-mail. E aí, no dia 26, nós vamos divulgar as 10 redações vencedoras, comunicar seus autores para que, enfim, eles consigam fazer, né, tenham tempo para fazer a inscrição.
Dia 26, você falou?
Isso, 26 de janeiro, uhum, para que eles tenham tempo, né, de, enfim, de reunir toda a documentação e assim poderem participar também do Missão Pedagógica.
Agora, Ana Cláudia, tem os professores... Desculpa, Marúzia, porque a Ana Cláudia estava com o nome dela aqui. É, Marúzia, essa inscrição, no caso, para os professores, tem determinados graus ou especialidades, ou é para professores regentes, P1, P2? Qual que é para quais, né, categorias de professores está voltada esse programa?
Isso, nós estamos selecionando professores regentes, que estejam lecionando para alunos de 5º ou 9º ano do ensino fundamental, tanto escolas públicas como privadas, né, todas as escolas, nós abrimos para todas as escolas. É importante frisar que esse período, né, do 5º ou 9º ano é uma idade interessante, porque as crianças já têm um pouquinho de autonomia para poder viajar, para poder vir a Brasília, enfim, já que a responsabilidade é dos professores. Então, o Câmara Mirim ele é voltado para estudantes nessa faixa etária do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, nesse intervalo de séries.
Interessante. Agora, falando um pouco sobre a simulação parlamentar, né, que é esse processo que acontece lá mais ao final do ano, quantos alunos participam desse trabalho do Câmara Mirim quando vem, né, a Brasília para poder participar desse trabalho de simulação da vida parlamentar, de disco de projeto e tal? Quantas crianças vêm?
No plenário, no dia, tanto a reunião de comissão quanto na sessão plenária, nós reunimos cerca de 400 crianças.
Uhum.
Essas crianças que esses professores selecionados trazem. Essas crianças, elas vão apreciar e votar os 3 projetos de lei, isso aí já na modalidade infantil, né?
Uhum.
3 projetos de lei selecionados no concurso aberto para as crianças. Então, são esses 3 vencedores que participaram desse concurso, e as crianças no plenário e nas reuniões de comissão, elas vão apreciar e votar esses 3 projetos. E aí é interessante que a simulação parlamentar, ela começa desde a inscrição do projeto de lei da criança. Então, ele já começa a se sentir deputado.
Uhum.
Quando os projetos são selecionados, e por isso que o trabalho com as escolas é fundamental, são as escolas que produzem as emendas, o que pode ser melhorado, quais são as sugestões para deixar o projeto ainda mais interessante. Tudo isso são esses professores selecionados que trabalham com a gente que fazem. Então, quando eles vêm para as reuniões de comissão, eles já estão com as emendas, eles já têm mais ou menos uma ideia do que é um parecer prévio. Eles, são eles que, por exemplo, são sorteados para compor a mesa, para ser relator. Enfim, é uma participação rica, e a gente imagina que dê às crianças uma noção bem, bem exata do que é o trabalho do parlamentar. Então, é um trabalho que leva o ano todinho, e por isso que esses professores são tão importantes para o plenarinho, para a gente poder fazer essa parceria e a experiência ser gratificante e muito similar à participação real de um deputado real.
Pois é, inclusive, Marúzia, já teve um projeto encampado por um deputado aqui, do último plenário, do último Câmara Mirim, foi justamente o projeto sobre a questão das marcas, né, das letras maiores, enfim, da fixação padrão de prazo de validade e informações mais importantes nos produtos. O projeto está sendo aprimorado e já está, se não me engano, já foi terminado e já está em tramitação. Né? É um projeto...
Tá em tramitação. Isso. Uhum. É a padronização de datas de fabricação.
Data de fabricação, isso.
Nos produtos de consumo. É um projeto da Bianca, que veio lá de Roraima.
Roraima, exatamente.
Mentira, Rondônia.
Rondônia, né?
Presidente Médici de Rondônia, exatamente. E embasou o projeto, um projeto de lei, é o PL 9216 de 2017. Esse projeto está em trâmite e ele é um dos 9 projetos do Câmara Mirim que foram adotados por deputados e que estão em trâmite na casa.
Marusa, como é que você se sente, você, Ana Cláudia, toda a equipe, pessoal, quando vê um projeto desse virar projeto de verdade?
Olha, a gente...
É difícil até descrever, né?
A gente se surpreende. Porque, às vezes, o projeto não é adotado, vamos dizer assim, oficialmente, com o nome da criança, mas a gente observa vários outros projetos de lei com o mesmo teor. E a sensação que nós temos é que as crianças, elas estão muito antenadas com o que está acontecendo no país. Elas estão atualizadas, elas são extremamente sensíveis, elas são criativas. Então, quando a gente observa o quão antenadas, quão sintonizadas elas estão com a realidade nacional e com o desejo de fazer o país melhorar por via de um projeto de lei, a gente fica muito feliz. A gente começa a observar que, desde muito cedo, essas crianças, elas sim, elas estão exercendo a cidadania delas e com muita propriedade, com muita inteligência e sensibilidade.
Agora, como é que essas crianças, elas têm a percepção desse momento político complicado? Elas devem acompanhar nos noticiários, principalmente depois de vir a Brasília, né? Uhum. E devem acompanhar essas notícias negativas, né? Que saem aí com relação ao parlamento. Como é que elas se sentem? Qual é o impacto dessa experiência aqui em Brasília?
Olha, o feedback, o retorno que a gente tem é muito positivo. Eu imagino que elas... existem dois tipos de, vamos dizer assim, de inspiração para os projetos de lei. Tanto aquilo que elas assistem na televisão, que elas acompanham não só no que acontece no parlamento, mas também no que acontece no país como um todo, mas elas também elas observam isso muito aplicado à realidade delas. A gente observa, principalmente projetos vencedores, como que as crianças elas buscam essas referências ali onde elas estão vivenciando. Por exemplo, tem um projeto de lei que está em trâmite que proíbe o transporte de crianças em caminhões, que são chamados paus de arara. E isso, a criança ela vivenciava isso na prática. Então ela dizia assim, olha, isso acontece comigo, provavelmente acontece com outras crianças e eu não quero que isso aconteça nunca mais. Então ela propôs esse projeto de lei e hoje é um projeto de lei de verdade. Então existe sim essa uma espécie assim de um preconceito muito grande da sociedade em relação ao trabalho do parlamento. E quando as crianças começam a vivenciar, elas percebem que não é uma coisa simples. Toda essa parte, tanto de proposição quanto de representação, né, a função de representação do parlamento, elas não são coisas simples, são coisas extremamente complexas. Então, elas vivenciando isso, elas começam, primeiro, a dar valor ao parlamento como fundamental para a manutenção e para o desenvolvimento da democracia. E elas também começam a conscientizar mais os pais. Pai, eu ainda não voto, mas você vota. Então, na hora que você votar, escolha um parlamentar que reúna determinadas características. Porque eu fui parlamentar e eu sei como que é difícil, eu sei como que é importante que essa pessoa, ela tenha uma série de características que vão favorecer o mandato dela, que vão tornar ela um representante de fato.
Isso, legal. Então, muito bonito.
Muito
isso.
Bom. Muito bem, Marúzia Meneguin, uma das coordenadoras aí do programa Câmara Mirim, do Plenarinho, né, que faz parte aí, um dos braços, né, que do trabalho do Plenarinho, que é esse site voltado para as crianças e adolescentes que nós temos aqui na Câmara dos Deputados, esse portal, e o Câmara Mirim tem sendo essa experiência aí. Então, portanto, inscrições já estão abertas para os professores, né, que vão aí participar dessa primeira etapa do programa Câmara Mirim. Então, mais informações você encontra no site da Câmara dos Deputados. Marúzia Meneguin, prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por participar com a gente. Grande abraço, até a próxima oportunidade e sucesso em mais essa edição do Câmara Mirim. A gente espera aí ver muitos projetos bacanas aqui no final do ano de 2018 para a gente poder ver quais deles serão encampados, enfim, ver quais ideias essas crianças estão trazendo aqui para a gente. De coisas que muitas vezes a gente poderia estar pensando e às vezes a gente, na hora que bate o olho no projeto, fala assim, puxa vida, mas por que eu não pensei nisso antes, né? Então essas coisas são bem bacanas e a gente espera que realmente seja uma experiência muito bacana como tem sido até aqui.
Isso, aí eu quero só enfatizar o convite. Uhum. Professor, professora, não deixe de participar, que as crianças, elas se enriquecem, mas os professores amam a experiência também. Todos os anos a gente vê isso. Então, até dia 22 de janeiro de 2018, faz um esforcinho, aproveite esse tempo de férias, faz uma redação bem bacana e participa com a gente do Câmara Mirim. E entra no nosso site, né, plenarinho.leg.br, que o regulamento com todas as informações bem detalhadinhas estão lá.
Maravilha. Obrigado, Maruza. Grande prazer. Um grande abraço para você.
Obrigada, Edson. Obrigada, Elisabel e a todos da Rádio Câmara.
Tá joia. Um abraço para você.